Abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo 71. Salmo 71. Versículo 5. Salmo 71. Vamos ler a partir do versículo 1. Para a gente entender melhor.
Em ti, Senhor, confio. Nunca seja eu confundido. Livra-me na tua justiça e faze que eu escape. Inclina os teus ouvidos para mim e salva-me. Sê tu a minha habitação forte, à qual possa recorrer continuamente. Deste um mandamento que me salva, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, meu Deus, das mãos do ímpio, das mãos do homem injusto e cruel. Pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, tu és a minha confiança, desde a minha mocidade.
Amém. Pois tu és a minha esperança, Senhor Deus. Tu és a minha confiança desde a minha mocidade. Versículo 1. Em ti, Senhor, confio. Nunca seja eu confundido. Não é? Antes da gente dar continuidade aqui, o som melhorou aí? Melhorou o som? Edra, tá melhor? Vou dar. Tá melhor o som aí? Tá? Adilce? Ney? O som tá aí bom? Neto, e o som? Melhorou? Melhorou o som por aqui? Amém. Então, toda honra e toda glória aos teus que ajeitaram o som para nós. Melhorou, tá vendo? Nós estamos falando aqui baixinho. Eu pelo menos, estou sentindo. E acredito que depois vai melhorar mais ainda, né? Então, Deus lhe paga aí os meninos que... Esse som já foi mexido várias vezes e nunca... Dá para perceber que melhorou bastante. Bom, o que que Deus, eu creio que quer nos falar hoje? Em ti, Senhor, confio. Nunca seja eu confundido. Versículo 5 diz: pois tu és a minha esperança. Então, um erro grave, uma falha enorme na nossa vida é que às vezes a gente começa bem e de repente começa a tomar outros caminhos. Né? Na verdade, para quê? Para que nós queremos Deus? O que que significa Deus para nós? Lembra daquela armadura? A armadura? A couraça da justiça? A espada? Né? O escudo? Da fé, o calçado, e não tinha um capacete? Não tem? Na armadura não tem um capacete? E o capacete, ele protege a parte mais importante. E o que é que significa o capacete? Né? O capacete, a parte mais importante, uma das mais importantes, é a couraça, que é a justiça de Deus, a fé, a armadura, na verdade, toda ela é importante. Toda ela é importante. Mas a esperança é tão importante quanto a fé. A esperança é tão importante quanto a justiça. Então, se nós não tivermos esperança, com certeza a fé não vai resolver. A fé não vai resolver, e a nossa justiça também, a justiça também não vai resolver, se nós não tivermos esperança. Qual é a nossa esperança? O que é que a gente espera? Então, aqui no Salmo 71, ele está dizendo aqui: em ti, Senhor, confio. Nunca seja eu confundido. No versículo 5, pois tu és a minha esperança. Tu és a minha esperança. Tu és a minha. Qual é a nossa esperança? Hã? Não. Pensa. Vamos pensar primeiro. Nós estamos lendo aqui, ó. Está escrito aqui, ó. Pois Tu és a nossa esperança. Qual é a nossa esperança? Hã? Tu, né? Pois tu és a nossa esperança. Qual é a nossa esperança? Não está falando aqui dele? Senhor, tu és a nossa esperança. Senhor, tu és a nossa esperança. Então, qual é a nossa esperança? Então, não é a salvação, não. Quem é? Tu. Deus. Senhor. O Senhor é a nossa esperança. Por isso que o capacete é fundamental. Porque nós esperamos nele. Nele. Nós esperamos, quando Simeão pegou ele nos braços, é como se Simeão dissesse assim: era isso que eu estava esperando. Era isso aqui que eu estava esperando. Porque se eu esperar nesse copo, quando eu tiver o copo, acabou a minha esperança. Se eu esperar nesse óculos, quando eu tiver o óculos, acabou. Porque eu esperava no óculos. Tem pessoas que esperam em alguma coisa nesse mundo, espera no casamento, espera, sei lá, em alguma coisa, segura em alguma coisa. Aí depois que você chega ali, aonde você, aquilo que você esperava, a partir dali você vai esperar o quê? Para nada. O que você esperava, você alcançou. Por isso que a nossa esperança é Jesus Cristo. Nós esperamos Jesus. Nós vamos continuar esperando. A mulher grávida estava para dar à luz, não tem? A mulher grávida lá do Apocalipse, a mulher grávida esperando para dar à luz. Essa mulher é a igreja? A igreja esperando. A igreja está esperando. Quando a mulher está esperando, ela está esperando um filho. Ela está esperando alguém. A igreja, que realmente for a igreja, o povo de Deus, ele nunca, nesse mundo, ele Ele não se conforma nunca com esse mundo. Porque o que ele está esperando ainda não veio. A mulher está grávida. E o que ela está esperando ainda não nasceu. Então ela continua esperando. Ela continua esperando. Então a nossa esperança, a razão de ser da igreja, é exatamente o fato, só a igreja espera, só a mãe, só a mulher espera pelo filho, só ela espera pelo filho, a vizinha não está esperando, né? Ela pode andar na rua, tem milhares de mulheres, passam por ela, mas ela está esperando, ela. Então a igreja que perde o rumo, que de repente não sabe mais a razão da sua fé, não sabe mais, nós acabamos de perguntar aqui, você viu que a gente tem dificuldade. E a nossa esperança é Jesus Cristo. Enquanto Jesus não voltar, o mundo está nas mãos do maligno. O mundo jaz no maligno. O mundo está sob o poder de Satanás. O mundo está sob o poder de Satanás. Agora, aquela pessoa que não espera mais do mundo, passou a esperar em Deus. Aquela pessoa estava no mundo e ela esperava pelo mundo. Esperava pelo sistema de saúde, esperava pela educação, esperava pelos programas do governo, esperava pela mudança da economia. Então, aquela pessoa que está no mundo, ela espera pelo mundo. O único povo que não espera mais pelo mundo, que não confia mais no mundo, que não acredita mais nas providências do governo, que não espera mais, tanto faz para nós fazer como não fazer, tanto faz para nós se prendeu ou se não prendeu, nós já não temos mais esperança no mundo, ou tem ainda? Você ainda fica aborrecido? Fica, não fica? Você ainda fica aborrecido com as medidas que o governo toma? Fica, mas está errado. A Bíblia diz, não te irrites por causa dos que agem mal. Não inveje o que está sendo feito. Porque, né? Quanta gente não invejou o Ike? Quanta gente não invejou esse homem? Quanta gente invejou? Eu imagino que deve ter muita gente que teve inveja desse homem. Né? Agora, e agora? Então, o mundo é uma ilusão. O mundo é uma ilusão. O mundo é falso, enganoso. Então, aquele que confia, espera no mundo, mais cedo ou mais tarde, ele vai ter a sua decepção. Amém? Pode ter certeza. Viu o ímpio crescer. Viu o ímpio prosperar, viu o ímpio. Mas ele, o ímpio, quem é o ímpio? É aquele que não espera em Deus. Toda pessoa que não espera em Deus é ímpio. Então viu o ímpio, que não esperava em Deus, fazer o que ele fez. E pronto, ele correu, ele trabalhou, ele fez. Mas vai chegar um momento, você pode ter certeza, vai chegar um momento em que a pessoa vai dizer que tudo foi ilusão, tudo foi vaidade. Tudo foi nesse mundo, não dá para esperar em nada. Mas eu estou falando isso para chamar a atenção da igreja, que a igreja, ela é assim. Ela vive num alto e sobe, num alto e desce, num sobe e desce, né? Ela, quando ela não tem esperança direitinho, ela não sabe o que, que ela está vivendo, ela fica como a onda do mar. Sobe, desce, vai lá embaixo, revolve lodo, lama, sobe lá em cima, etc. Uma hora está muito bem, outra hora está... Isso não é bom. Importante é que você tenha consciência, você sabe o que, que você está esperando, você sabe o que, que você quer. Amém? Pronto. Você, enquanto... Bom, eu aprendi, Paulo disse, eu aprendi a viver. Com abundância, eu aprendi a viver também sem nada. Quer dizer, não muda a temperatura, não muda a... não muda o sentido da vida. A pessoa que hoje está, amanhã está aborrecida, um pouquinho está satisfeita, um pouquinho está aborrecida, um pouquinho está... Então é ruim isso, muito ruim. Interessante é você sempre encontrar com a pessoa animada, disposta, alegre, esperançosa. Por quê? Porque ela espera em Deus. Ela confia em Deus. Amém? Então está aqui. Pois tu, Senhor, é a minha esperança. Tu és a minha confiança. Né? Provérbios capítulo 3 também. Quer dizer, perde muito tempo. Se joga. Aquele que espera, que não espera em Deus, espera em outra coisa, ele com certeza vai jogar fora todo o seu esforço, todo o seu tempo. Porque o Senhor, versículo 26.
Porque o Senhor...
Leu 25.
Não temas o pavor repentino, nem a assolação dos ímpios quando vier.
Repete.
Não temas o pavor repentino, nem a assolação dos ímpios quando vier. Porque o Senhor será a tua esperança e guardará os teus pés de serem presos.
Então, enquanto o Senhor não vem, não temos o pavor repentino. O pavor repentino. Né? Hoje, nós temos andado assim, sobressaltados, né, com notícias, com problemas, né, com... A Bíblia aponta pestes para o fim dos tempos, pestes, doenças para o fim dos tempos. Então, ainda bem a dengue não encontrou solução ainda, ainda bem a dengue não foi solucionada, mas já vem aí a ameaça da febre amarela, né? Já vem isso aí, já vai causando problema. E assim tem outras coisas que nos causa preocupação, medo, temor. Então nós estamos sempre aí sobressaltados com coisas, preocupação. Desempregado, todo dia que você pega lá o número dos desempregados, 13 milhões, não sei quanto, de desempregados, Aí a pessoa que está desempregada, quantos já desistiram de procurar emprego? E quantos estão empregados e todo dia com medo de ser mandado embora? Essas coisas. Então, é uma notícia, outro negócio, uns às vezes estão indo bem, mas tem muita gente. E esse número de pessoas preocupadas. Aí vem o presidente dos Estados Unidos, é eleito, né? E olha uma quantidade de gente ali que ficou e que anda preocupada, principalmente os imigrantes. Estados Unidos tem muita gente imigrante. Quantas famílias lá não estão, né, apertadas por causa disso? E assim mais. E assim vai indo. Medidas e mais medidas são tomadas, mas o que a gente vê é que o mundo caminha para o caos. O mundo caminha para o caos. Caminha para a perdição total, né? Eu fiquei impressionado quando, conversando com os meninos, o Theo, eles estiveram lá na China, conheceram 9 cidades, se não me engano, né, Theo? 9 cidades. E um passeio interessante, porque teve pessoas acompanhando, explicando, mostrando para a orquestra, eles foram com a orquestra. Sinceramente, eu não tinha. Eu sabia que a China era um país de uma população muito grande, mas eu não imaginava que fosse tanta gente assim, né? Uma superpopulação, porque se você comparar, o Brasil tem 212, parece, se não me engano, a China tem... Hã? Ó, o Brasil tem 212 milhões. 212 milhões. 212 milhões.
A China tem 1 bilhão 357 milhões.
A China tem 1 bilhão 357. Só o quebrado de 357 já é quase o dobro do Brasil. Fora isso, eles têm mais 1 bilhão. Né? 1 bilhão. Agora você imagina, eu fico pensando, para onde vão as fezes? Um bilhão e 300 e tantos milhões de pessoas religiosamente todo dia. Comendo água, beber. E eles viram lá que os rios, eles viram lá, os rios, como é que é?
Os rios tudo fede, água escura, bem preta. Ninguém lá tem coragem de entrar em nenhum rio do país.
A água para tomar banho.
A água lá é... Eles tentam tratar a água ao máximo, só que a gente não pode... tem hotel que eles não deixam a gente nem enxagar a boca depois que cova os dentes com a água. Porque pode dar infecção, e a água fede no chuveiro.
Mas é cheirosa.
Não.
Não, não?
Fede no chuveiro.
Fede?
Aham.
Uhum. Você toma um banho, você sai do banho fedido. Do jeito que um banho é gostoso, você sair, né? Toma um banho gostoso, sai igual aqui, nós... Então, era para nós estarmos, assim, talvez bem feliz, bem alegre, bem satisfeito, mas tem coisinhas ainda que nos tira a paz. Tem coisinhas que ainda nos entristecem, coisinhas pequenas. Você fica imaginando a situação de um povo desse. Qual será a esperança desse povo? Qual será a esperança desse povo? Amém? Então, gente, para o mundo não há esperança. É isso que nós precisamos entender. Que para o mundo não há esperança. Não tem esperança para o mundo. Amém? Aí ele pesquisa bastante, o Theo é pesquisador. Então ele falou que na Índia tem 1 bilhão. A Índia tem 1 bilhão e 200 não sei quantos milhões. Então a Índia e a China estão disputando, né? Mas só esses dois países já nos deixa preocupados demais. Nos deixa preocupados demais. Amém? A esperança é uma coisa séria. Eu queria que você entendesse isso. Sabe por quê? Porque parece que a quem muito se dá, muito exigirá. Se o Brasil, se nós aqui no Brasil temos aqui no Brasil, nós estamos tendo tudo. Deus nos tem dado tudo. Quer dizer, não é hora ainda da gente reclamar da nossa economia, não é hora ainda da gente reclamar de muita coisa aqui que nós reclamamos e preocuparmos mais com a nossa vida cristã, com o que nós podemos fazer pela igreja. Pela igreja que eu falo é pelo povo de Deus, sabe? Gastar o nosso tempo realmente com Deus. Muita gente não tem mais o prazer de ler umas escrituras. Não tenho mais o tempo, não tem tempo para meditar um pouquinho na palavra e pensar um pouquinho em Deus. Amém? 1 Pedro, capítulo 3. Então, quem é a nossa esperança? Qual é a nossa esperança? Deus. A nossa esperança é só Jesus voltar. Nós não temos esperança nenhuma. Pode melhorar nosso encontro, está vindo por aí, se Deus quiser vai ser bom, do jovem vai ser bom, mas nós, amém? Pode ser que a gente nem tenha encontro. Pode ser que a gente nem tenha encontro. Nós vamos trabalhando, fazendo uma coisa daqui, outra dali, etc. Mas a nossa esperança é Jesus voltar. Amém? A nossa esperança está nele. O Senhor é a nossa esperança. Então, a gente abre a janela no dia que acorda, você abriu a janela. Ainda Jesus não voltou. Você vai continuar, então, esperando. Você está ali com a barriga grande, esperando o filho nascer. Amém? Todo mundo, toda a igreja, desde o comecinho da igreja, a esperança deles foi Deus. Amém? Cuidado, muito cuidado, para que a sua esperança não seja em alguma coisa nesse mundo. A sua esperança não pode ser nesse mundo. Primeira Pedro, capítulo 3, versículo 18.
Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, oito almas se salvaram pela água, que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva, batismo, não no despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo, o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos e as autoridades e as potências.
Amém. O qual, os quais, em outro tempo foram rebeldes. Versículo 20. Os quais, pessoas, a arca estava ali, né, para que as pessoas pudessem entrar na arca. E a arca permaneceu ali, e as pessoas rebeldes, não entraram na arca. Quando a longanimidade de Deus, paciência de Deus, esperava, nos dias de Noé, enquanto a arca estava sendo preparada. A mesma longanimidade, a mesma paciência Deus tem hoje para conosco, esperando que nós também entremos na arca. A arca é Cristo. Então, se nós conseguirmos entrar na arca, ou seja, mudar a nossa esperança, em vez de esperar, espera na arca. A arca estava ali esperando. A arca estava ali esperando. E muita gente não acreditava. E da mesma forma hoje, ele fala, Deus disse como nos dias de Noé. Então, a arca, Cristo está esperando. A arca simboliza Cristo. A arca estava ali, sendo construída, esperando, paciência. Foi muito tempo esperando a arca sendo construída ali. Todo mundo vendo, passava e via aquela construção enorme. Né? Cristo também, hoje, é a mesma esperança. Está sendo edificada a igreja, está sendo construída a arca. Mas eu tenho certeza que muita gente talvez nem está percebendo. Talvez muita gente não está percebendo, está esperando, como eles naqueles dias, compravam, vendiam, casavam, davam-se em casamento, e a arca ficou lá. E como nós falamos no começo, se nós colocarmos a nossa esperança nesse mundo, aqui, o dia que você chegar lá onde você esperava, acabou o mundo para você. Você esperava ali, acabou. Está bem? Pronto. Nós estamos aí, toda hora tem exemplos diante dos nossos olhos de pessoas que perderam a esperança. Por quê? Porque a confiança dele, a esperança, era em alguma coisa nesse mundo. A arca está sendo edificada. A arca é a igreja. Então, entrar na arca, arrumar um jeito de fazer parte Não era fácil entrar na arca lá, naqueles dias. Não tinha sentido. Era uma coisa muito estranha. Nunca tinha chovido na terra. Agora, entrar para dentro, lá no meio daqueles bichos, ficar lá no meio daqueles bichos, lá, esperando chover, né? Tinha que ter uma fé. Tinha que ter uma fé. E hoje é a mesma coisa. Falar que Jesus Cristo vai voltar, e que ele vai voltar para a igreja, porque a igreja que está, esperando ele, Falar que Jesus vai voltar hoje, né? Eu acho que nem a própria igreja, os religiosos, as denominações, gente, ninguém está mais esperando Jesus voltar, não. Não acredita mais. Por isso é que Jesus falou, haverá fé quando eu voltar. Aí o povo já teve muito mais esperança. O povo tinha temor quando falava do fim do mundo. Aí quando chegou 2000, que não acabou, parece que relaxou. O povo tinha um certo receio do fim do mundo. Tinha mais temor. Aí quando chegou 2000, chegou, relaxou. Eu tenho absoluta certeza, a maioria das igrejas estão mudando os planos para não perder a clientela, para não perder os clientes. Porque as pessoas chegam, você oferecer vida eterna, oferecer salvação, oferecer reino de Deus, oferecer... Ninguém quer isso mais, não. Ninguém quer isso mais, não. E ninguém está oferecendo também, não. Não está oferecendo mais. Está oferecendo solução. Solução para os problemas. Está oferecendo... Vem cá que nós vamos resolver o seu problema. Então, o problema desse mundo, coisas desse mundo. Então, a palavra de hoje está vindo. Será que você não tirou o capacete? Será que você mantém vestido com a armadura de Deus? Ou já tirou o capacete? Uma das primeiras coisas que o soldado faz quando manda à vontade. Tem um negócio assim, você está... fazendo instrução, você está fazendo, de repente, tá, o comandante dá lá para a gente, atenção, 5 minutos à vontade. 5 minutos à vontade. Então, esse à vontade, você pode fazer o que você quiser, vai no banheiro, tal, 5 minutos, só 5 minutos. Aí, primeira coisa que a gente faz, tirar o capacete, porque é um trem que incomoda. É o capacete que ele trouxe aqui, chega a dar dor de cabeça na gente. Principalmente uma instrução que você tem, que põe o capacete de fibra e depois põe o de aço por cima. Deus me livre, né? Realmente, manter a esperança não é fácil. Amém? Então você precisa estar sempre meditando, buscando a Deus, falando com Deus, para que a sua esperança continue sendo. Amém? Espera em Deus. Confia no Senhor. Não coloque a sua confiança em outra coisa, porque é muito perigoso. Primeira é, aliás, Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, Vamos ver. Olha aqui, é tão interessante, Efésios capítulo 1, é tão interessante que nós vamos ler um trecho maior. Efésios capítulo 1, versículo 3. É tão interessante que a gente compensa até ficar marcando. Eu, infelizmente, eu não estou com... Eu comprei uma Bíblia nova, amém? Estou com a Bíblia nova. E eu vou estragá-la o mais rápido possível. Amém? Vocês vão ver, dentro de pouco tempo, o bagaço que vai estar essa Bíblia minha. Por quê? Porque eu uso a Bíblia. A minha, a velhinha, coitada, mas é porque eu acho que ela ficou lá em Palmo. Acho que ficou lá, porque não... Ela vai ser, hã? Pois é, eu entreguei nas mãos do Fábio, falei para ele, ponha no carro para mim antes que eu esqueça. Pronto, ficou lá. Efésios capítulo 1, versículo 3.
Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo.
Olha aqui, ó. Lê de novo para você ver.
Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo.
Mais uma vez.
Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo.
Então, Deus nos abençoou. Deus nos abençoou. Nós somos abençoados. Aonde? Aqui. Então, agora eu preciso colocar o capacete na cabeça. Eu preciso ter a mesma esperança que ele teve. Eu preciso ter a mesma fé. Aquilo que nós conversamos ontem, que nós temos a mente de Cristo. E uma pessoa que pensa assim, ela é uma pessoa abençoada. E o que é uma pessoa abençoada? É uma pessoa abençoada. Amém? Então, nesse lugar, isso aqui é a arca. Quando você entra aqui, isso aqui... É o povo de Deus, é a casa de Deus, é a igreja, o corpo de Cristo, amém? E assim por diante, a Jerusalém, Jerusalém celestial, né? A cidade de Deus, e assim por diante, tá? Aonde você vê na Bíblia a arca, é isso aqui, o povo de Deus é o corpo de Cristo, a casa de Deus é o corpo de Cristo, a igreja, povo de Deus. Uma coisa é a outra. Jerusalém Celestial é isso aqui, é o corpo de Cristo. Então, se eu estou aqui, eu sou abençoado. Você é abençoado. Todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama Deus. Coopera mesmo. Gente, só que às vezes você não põe o capacete. Você não espera em Deus, você não põe o capacete. Confia no Senhor, espera nele. Confia, espera, deixa a coisa acontecer. É que Abraão fala, Deus proverá. Às vezes, por mais que as coisas pareçam diferentes, contrárias. Amém? Mas a minha esperança é Deus. Amém? Jesus Cristo esperou até o último momento. Pregou na cruz e ele continuou esperando. Pregava na cruz e ele continuava esperando. Até o último suspiro. Até o último suspiro. A nossa esperança continuará sendo. Amém? Todas as outras coisas vos serão dadas, vos serão acrescentadas, etc. Até a hora que você não precisa mais nada. A hora que você não precisar de mais nada. Combati o bom combate, corri a carreira, etc. Pai, entrego o meu espírito. Olha aqui, olha. Que prazer. Fiz tudo o que o Senhor queria que eu fizesse. Agora, eu entrego o meu espírito. Amém? Eu entrego o meu espírito. Acabou, ué. Não tem mais nada. Amém, gente? É isso que a gente precisa. Então, olha, um versículo que eu li, onde, tanto que nós falamos, um versículo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, nos lugares celestiais, aonde? As bênçãos do céu. As bênçãos que nós precisamos são as bênçãos do céu. Amém? Uma vez, o diabo chega para mim e fala para mim, eu te dou um carro novo, não seria uma bênção? Amém? Você está passando problema lá na sua casa, e eu estava passando, e ele falou, eu resolvo os problemas para você, não seria uma bênção? Imagina, o que eu estava passando em casa, vocês não imaginam. Todo mundo, era muito difícil você não aceitar. Eu resolvo o problema com você lá. Eu não quis essa bênção. Eu não quis essa bênção. E eu fui franco dizer para eles. Se Deus não me der de você, eu não quero nada. Por favor. Amém? Mesmo que eu tenha ficado com medo depois, mas na hora eu tive coragem. E falei para ele. E ele falou mesmo, tudo bem, o problema é seu. Saiu caminhando. Trocar uma bênção de Deus por um prato de comida, trocar uma bênção de Deus por momentos de ilusão, um carro novo, os problemas que eu estava passando em casa, não, graças a Deus, não, passaram. Como também nos elegeu nele. Nos elegeu? Todo mundo? Nos elegeu? Então, se você estiver aqui, você é o quê? Um eleito. Nos elegeu. Aqui, os eleitos, escolhidos. Pronto. Se você estiver aqui, meu irmão, você é uma pessoa abençoada, um escolhido, eleito. Eu te elegi, eu te escolhi. Aí você perguntar para Deus, Senhor, mas por que eu escolhi desse tamanhozinho? Né? Tão pequenininha como a... Né, Filipinho? Mas Deus escolheu. Deus quis Deus. Que fosse Maria, a mãe de Jesus. Deus escolheu que aquele menino, nascido ali, de uma virgem, que num lugar simples, humilde, a manjedoura, numa estrebaria, fosse o Salvador do mundo, fosse o Senhor do céu e da terra. Quis Deus, né? Jeremias, quando Deus chamou Jeremias, ele era uma criança, e ele falava, olha, eu não sei nem falar. Quis Deus escolher, nos eleger. Então, a minha fé me colocou aqui dentro. E a partir do momento em que eu me vi aqui dentro, eu me considerei eleito, escolhido, abençoado. Deus me chamou, Deus me elegeu. Eu sou abençoado. Onde eu pôr as minhas mãos, onde eu botar a minha mão, vai dar certo. Aonde eu colocar a planta do meu pé, vai dar certo. Amém? Vai dar certo. Pode ter certeza que é assim que a gente precisa crer. Foi a fé que me colocou. Lembra que agora mesmo eu falei que a fé é tão importante quanto a esperança é tão importante quanto a fé? A fé me colocou aqui e eu adquiri uma esperança. A partir daí eu passei a esperar em tudo que Deus prometeu. As promessas de Deus são para mim. A vida eterna para mim. O reino de Deus para mim. A herança. A terra é minha. Eu sou herdeiro de Deus. A terra é minha. Amém? Não é da Lava Jato, nem do Arco Batista, e nem da Odebrecht, a terra é nossa. Nós somos os herdeiros de Deus. Amém? Dá uma mãozinha para a Jéssica ali, gente. Dá uma mãozinha para a Jéssica. Quem tem um filho de Deus aí, uma filha de Deus. Dá uma mãozinha para a Jéssica ali, pronto. Aí, ó, pronto. Não, chora não. Pronto. Resolveu. Amém? Vamos em frente? Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Isso aqui tudo, gente, é a nossa esperança. Vocês vão ver mais embaixo aqui, que isso aqui é a nossa esperança. É a nossa esperança. Eu sou um predestinado. Predestinado. Mas por que eu posso dizer para você que eu sou um predestinado? A fé que me colocou ali me dá o direito. Todo mundo é predestinado? Não. Somente eu. Que eu posso garantir? Eu. Eu espero que vocês também sejam predestinados. Eu não posso dizer que é. E nos predestinou para filhos de adoção, bem, mesmo sendo filho adotivo, eu sou feliz, amém? E um dia, eu espero ser como ele é, bem? Nos predestinou para filho de adoção por Jesus, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Quis Deus, a sua vontade, quis Deus que fosse eu. Quis Deus que fosse você. Amém? Não estranhe, não, isso aí não é de estranhar. Mas por que eu? Não interessa, gente. Quis Deus que fosse eu. E eu preciso segurar essa chance. Eu preciso segurar essa oportunidade. Que Deus? Aí, aí. Por quê? A, por que B, por que C? Que Deus que fosse você, se você não segurar, vai ser o outro. Né? Em quem temos a redenção pelo sangue, a remissão das ofensas, ó, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo a riqueza de sua graça, eu não vou explicar detalhe por detalhe, porque não dá tempo, que ele fez de abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade. É um mistério. A sua vontade. Segundo o seu beneplácito, que propuseram em si mesmo, de tornar a congregar. Tornar a congregar. Congregação. Igreja. Povo. Congregou. De nos tornar. Nós estávamos espalhados. Sem Deus. E agora Deus está reunindo o seu povo aqui nesse lugar. Aqui a salvação da humanidade está aqui. A salvação da humanidade está aqui. O povo de Deus. E tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto os que estão no céu como estão na terra. Aqui, ó, tanto a Jerusalém celestial como a que está na terra. Nele digo, em quem também temos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que fez todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que, aonde eu queria chegar, nós os que, hã? É. Nós os que, então, quem não espera, quem não estiver esperando Deus voltar, quem não estiver esperando Jesus voltar, quem não estiver confiando nele, é como se fosse uma cisterna sem água, é como se fosse uma fonte seca. Quem não estiver esperando? Ele falou tudo aquilo antes, e aí falou, para nós o quê? Que esperamos em Cristo. Nós, os que esperamos em Cristo. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho que você tem ouvido, o qual é a garantia da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, pelo que, ouvindo eu também a fé, etc., não cesso de dar graças a Deus, versículo 16, lembrando das vossas orações, para que Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê o seu conhecimento, etc., tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, o seu chamado. Ele disse, ó, tendo iluminado os olhos do seu entendimento. Meu Deus, como é que pode uma igreja que não entende, como é que pode uma igreja que não pergunta as coisas para Deus, uma igreja distante de Deus, que não conhece a Deus. Daqui uns dias nós vamos falar isso aqui, sobre essa questão. Será que Deus continua sendo desconhecido ainda? Quantos ainda não conhecem a Deus? Amém? Então está aqui, para a gente não alongar mais. Vamos procurar saber um pouco mais de qual é a nossa esperança. que nos espera? Quais são os nossos direitos? Quem somos nós? Quem somos nós? Quem são os filhos de Deus? O que significa a igreja? O povo de Deus no mundo? O que Deus esperava de nós? Amém? Deus abençoa. Foi um prazer muito grande. Amém, gente? Muito, muito bom. A coisa mais boa é falar de Deus. Concorda ou não? Amém. Paulo dizia o seguinte: orem por mim. Orem assim. Não orem por mim para mim arrumar mais confusão, não. Orem por mim para que eu possa, no abrir da minha boca, né? Então, agora, Ildeone, você já sabe qual é a nossa esperança, a esperança da igreja. Qual é? É isso? Nós estamos esperando Jesus, nós estamos grávidos. Grávidos? É isso mesmo? Nós estamos nos últimos dias. Amém, Gabi? Qualquer hora nós vamos chamar a Gabi. Qualquer hora nós vamos chamar a Gabi. Nós estamos lá nas últimas horas, Gabi. Deixa o telefone aí no jeito, tá? Amém. Então nós depois vamos falar mais sobre isso, concorda? Falar mais sobre isso. Porque às vezes a gente... Deus disse que quando a criança, quando a pessoa, o príncipe é criança, quando ele vive igual o escravo. Nós precisamos crescer para sair da condição de escravo e entendermos o que significa ser filho de Deus. Os nossos direitos, os nossos deveres, as nossas obrigações. Amém? Amém mesmo. Que Deus nos abençoe. A Rebeca está deixando para mim aqui uma recomendação. Não esquecer de avisar sobre que nós vamos ter um encontro dos jovens dia 10, dia 11 e 12, né, filho? O encontro dos jovens. Eu espero que quem tiver a oportunidade de colocar, mesmo sendo um jovem, que nunca passou por aqui, não tem importância. Se alguém quiser, trouxer um jovem, é só ele preencher direitinho a autorização dos pais, etc. tal, para poder participar. Então, falando sobre o jovem, lembrando da cesta, tem uma cestazinha de coisas, né? E a do evento normal também, pessoal, do evento normal, que vai ser no carnaval. E nós, todo ano, a gente conta com a ajuda da igreja. Cada família, cada junta ali, e nos dá uma cesta de alimento, ou então um valor correspondente, o valor correspondente para a gente adquirir. Fazer a CEASA, porque é almoço, janta, café da manhã, né? Então nós temos a aquisição da carne, que não dá para todo mundo trazer um quilo de carne, não vai resolver. Então a gente pega, compra a carne total. E a carne e o CEASA, né? CEASA, que também que é feito. E além do CEASA, tem o café da manhã, padaria, etc. tal. Nós esperamos que todos entendam e dê a sua contribuição. Mas se você não contribuir, não tem problema, amém? Você não vai ser impedido de participar não tendo contribuído. Você não vai ser impedido de participar e não vai ninguém nem saber se você contribuiu ou não, e vai ter o mesmo tratamento que os outros têm. Deus abençoe, e nós vamos agora, então, curvar nossas cabeças e agradecer a Deus, né? Vamos agradecer a Deus. Como? A Rebeca vai entregar. Eu falei para ela não entregar na hora da oração, não, que o pessoal estava todo orando, concentrado, né? Não tinha ninguém conversando. Então eu falei para a Rebeca, deixa o pessoal orando e no final da reunião ela vai encontrando com um, com o outro aí, se alguém quiser, até poderia até deixar lá, filha, lá em cima do gasofilácio, que as pessoas passam lá e pegam, viu? Amém, Jesus. Pai nosso que está no céu, nosso Senhor, o Senhor é a cabeça da igreja. Realmente, o Senhor tem razão quando se preocupa com a igreja. Porque parece que nós acabamos por sofrer desnecessariamente, sem motivo. Porque se nós padecermos pela causa do Senhor, isso é normal. Se nós padecermos por estarmos fazendo a obra de Deus, isso é normal. Eu sei que o Senhor não quer nos ver sofrendo por causa do mundo, por causa das aflições do mundo. Se nós tivermos que sofrer, se nós tivermos que padecer, que seja pela causa da igreja, seja para abrir os olhos, incluir a igreja, congregar a igreja, para que ninguém fique privado das bênçãos de Deus, para que ninguém seja, Deus, esquecido, e às vezes até passar despercebido, deixar de usufruir das bênçãos que o Senhor já nos abençoou, as bênçãos espirituais. Todo o seu povo é abençoado. Essa é a nossa fé, essa é a nossa confiança, essa é a nossa esperança. Obrigado por nos ter aberto os olhos. Obrigado, Deus, por nos falar e nos permitir que, quem sabe, a gente acorde e retome o caminho que um dia nós começamos caminhando. Obrigado. Obrigado por tudo, Pai. Nós te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Eu sei que o seu povo te louvará. Sei que o seu povo dará graças. Aquele que conhecer o Senhor, aquele que encontrar Deus de Israel, louvará o Senhor. Amém? Aleluia. Amém.
suficientes com integridade, eu abriria as janelas do céu e lhe daria o trigo mais fino. Assim meu povo que me adora, me adorasse acima de tudo, o meu puro da rocha o sustentaria. A palavra de Deus é fiel e jamais ela volta vazia. Se eu honrar e bendizer ao meu Senhor, obedecer, eu comerei do melhor dessa terra. Assim meu povo me escutasse e me servisse com integridade, eu abriria as janelas do céu e lhe daria o trigo mais fino. Assim meu povo que me adora, me adorasse acima de tudo, o meu puro da rocha o sustentaria. A palavra de Deus é fiel e jamais pela volta vazia. Se eu honrar e bendizer ao meu Senhor, obedecer, eu comerei
a visitação de Deus na sua vida. Amém? Que Deus abençoe você. Abra os seus olhos. Se faça entender. Amém? Amém? Abraça o seu irmão, nós estamos encerrando.